Dito isso, eu passo a palavra ao vice-presidente Jean Angelo e, a partir daí, nós passaremos a palavra na seguinte sequência, se o plenário assim concordar. Um dos autores do requerimento, um senador inscrito, são três os autores do requerimento, a fim de que nós possamos dar uma oportunidade para os autores dos requerimentos e para os senadores que prestigiam esta sessão. Pela ordem.
Pela ordem. Queria que o senhor, se fosse possível, o senhor expusesse a relação dos senadores que se inscreveram e, para dinamizar também o debate, que nós ficamos aqui concorrendo também a alguns senadores com a presença também na CCJ, se para dinamizar o debate, se nós poderíamos fazer as perguntas em bloco ao ministro, ao senador Aloysio Mercadante.
Olha, eu creio que sim, porque nós temos aqui, na realidade, eram 9 os senadores inscritos, mas o senador João Pedro se ausentou, o senador Walter Pinheiro também não está presente, o senador Ivo Cassol também não está presente, portanto, nós estaríamos com 6 senadores inscritos. Creio que poderíamos e vamos estabelecer também um prazo de 5 minutos para cada senador, que eu creio que seja absolutamente tempo necessário para que se possa formular as perguntas e expandir o seu posicionamento. Com a palavra, o vice-presidente da nossa comissão, o senador Jean Angelo.
Obrigado, presidente. Senador Eduardo Braga. Ministro Mercadante, o senhor dessa vez se superou. Eu acredito, senador Mercadante, ministro Mercadante, que você se encontrou de verdade nesse ministério. Você hoje fez uma exposição com dados, como você já é muito preparado, mas agora você está sendo um catalisador do que o país precisava de verdade na ciência e tecnologia. Você hoje fala com conhecimento de causa e, mais do que isso, com entusiasmo, que eu já não via você no passado entusiasmado falar sobre ciência e tecnologia. Mais do que isso, você hoje, você fez uma exposição tão brilhante, e parabenizando a nossa comissão também, Mercadante, e esse compromisso que o presidente Eduardo Braga está assumindo, a gente poder tocarmos tudo que for na parte legislativa em conjunto com essa comissão, é muito importante. Você hoje catalisou, você falou dos mais humildes, você falou dos grandes empresários do país, dos investimentos que são necessários para fazer. Quer dizer, eu tenho certeza que todos que estão aqui, você vê como é que você melhorou muito, Mercadante. Até elogiar o Flechinha, você elogiou hoje, você elogiou a todos. Quer dizer, a verdade é essa. Quer dizer, você conseguiu, você virou um grande catalisador para a ciência. Eu fiquei muito feliz. Eu ia fazer algumas perguntas, Mercadante, mas vou deixar, porque eu fiquei muito feliz com a sua exposição hoje, mostrando que nós temos de verdade um ministro de Ciência e Tecnologia nesse país preocupado com as gerações futuras. Conte com a gente sempre. Obrigado.
Eu queria registrar que o ministro patriota acaba de ganhar um grande concorrente nesta casa. Vossa Excelência é um diplomata de mão cheia. Eu passo a palavra, então, a um dos autores do requerimento, o senador Flecha Ribeiro, para dar início aos debates.
Presidente, senador Eduardo Braga, vice-presidente senador Jean Angelo, senhores senadores, ministro senador Aloysio Mercadante. Senador Jim sempre nos surpreende positivamente. Ele vai buscar do fundo do seu coração para que nos traga essa mensagem de otimismo e de amizade. Ministro Mercadante, eu quero dizer a Vossa Excelência que não há necessidade de agradecer. Eu apenas cumpri com o dever de brasileiro. Eu tenho dito a Vossa Excelência que a oposição que fazemos aqui não é uma oposição ao Brasil. E sempre que possível ajudar, faremos isso. Eu, como presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, fui procurado pelo ex-deputado William Hu, que tem uma relação muito próxima com os países asiáticos. Ele é descendente de pai chinês, mãe coreana, tio japonês, tem parente em todos os países asiáticos. Então ele tem uma relação próxima com o continente asiático. E procurou uma aproximação com o governo no sentido de mostrar os interesses da empresa Foxconn, que é uma empresa líder nessa área de TI, que queria vir para o Brasil, ou melhor, queria aumentar a sua participação no Brasil, como Vossa Excelência colocou, com grandes investimentos aqui, precisava de mostrar, ou precisava de um encontro com a presidente na sua ida, presidente Dilma na sua ida à China. Estive com Vossa Excelência, que aí quem quer fazer os elogios de público a Vossa Excelência sou eu, porque Vossa Excelência acreditou na proposta que o deputado trouxe, o William Wu, da necessidade do encontro, porque o presidente da empresa, Terry Gou, eu não o conheço, ele é místico, Vossa Excelência teve um encontro com ele. Ele, para definir o investimento, fazia questão de ter um encontro pessoal com a presidente. Nesse encontro ele faria tomaria a decisão do investimento, e assim o fez, de definir o investimento de 12 bilhões, trazendo as indústrias para o país. Isso só foi possível porque Vossa Excelência, em um mês e meio, vencendo todas as barreiras burocráticas, possibilitou, com a ida de uma equipe sua à China, antecipando o encontro, a possibilidade dessa audiência do empresário e o fechamento dos acordos, que vai possibilitar, dentro de outra peculiaridade do empresário, que o ex-deputado William Rô me disse, que também é numerologia. Ele definiu, presidente Eduardo Braga, que em 99 dias mais um, ele tem que colocar a fábrica em funcionamento. Então já está contando o prazo. Agora em julho, me parece, né, que completa os 99 dias mais um, tem que funcionar a indústria. E o senador ministro Aloysio Mercadante está representando o governo para tocar a indústria. Parabéns ao governo. Mas ministro, voltando aqui à sua brilhante exposição, eu tive a honra de ser presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia na legislatura passada por 2 anos. E quando assumi esta comissão ela é de ciência, tecnologia, comunicação, informática e inovação. E a comunicação e informática tomava todo o tempo da pauta da comissão. E eu trouxe para a pauta a questão de ciência, tecnologia e inovação. Já nos 2 anos anteriores, o senador Eduardo Braga manteve a ciência, tecnologia e inovação na pauta, que eu acho que é fundamental. E Vossa Excelência nos traz aqui aquilo que todos nós sabemos: sem ciência, tecnologia e inovação, os países não vão avançar. E o Brasil não avançará na velocidade que necessita, porque nós vamos ficar sempre a reboque de exportar o conhecimento, né? E importar os cérebros e importar o conhecimento, que é isso que nós temos feito ao longo do tempo. Eu quero pedir a Vossa Excelência, tudo aquilo que foi exposto aí me preocupa muito. Vossa Excelência deu números absolutamente reais, mas para nós da Amazônia, cruéis. Eu tenho dados aqui obtidos, defasados ainda pelo tempo, mas senador Eduardo Braga, obtido nas audiências passadas, nós temos aqui uma relação de número de doutores, e o ministro falou, no Sudeste, no ano de 2007, tinham 34 mil doutores, e na Amazônia, 3 mil doutores, quer dizer... 2007. Pior. Então, nós estamos avançando? Estamos. Mas a minha preocupação é que o avanço seja numa velocidade que nós estejamos nos afastando cada vez mais do avanço que essas essas regiões mais desenvolvidas estejam ganhando. Ou seja, nós estamos avançando a velocidade de monomotor e eles estão avançando numa velocidade de trem-bala. Então, aí eu queria pedir ao ministro Mercadante que nós possamos ter no Ministério uma política diferenciada para essas regiões ainda em desenvolvimento. No caso, o Nordeste, o Centro-Oeste e a Amazônia. Nós temos que tratar os diferentes de forma diferenciada, desigual. Não é? O governador Simão Jatene, ele usa de uma figura, ele diz assim, o Brasil tem uma forma, se nós olharmos, de um presunto, não é verdade? Um pernil. A parte, é verdade, olhando assim, tem um pernil. A parte mais gostosa do pernil é a parte de cima. Né?
Gordo é assim, ó. Gordo é assim, ó.
Não.
Gordo é assim, só fala em comida, rapaz.
Não, é verdade, olha lá.
Bem.
É verdade. Se nós olharmos para o Brasil, é um pernil. A parte mais gostosa do pernil é a parte de cima. Você pega o osso aqui embaixo, tá entendendo? E a parte gostosa de cima. E nós olhamos sempre o contrário. Queremos ficar com o osso sem ficar com a parte melhor que a parte nossa, que o senador Eduardo Braga. É a parte de cima. Então vamos inverter essa situação. Nós temos, e o ministro sabe, na Amazônia, a maior, só falando em biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta. O ministro mostrou aí o déficit da balança comercial nos fármacos. Ora, vamos explorar a questão da biodiversidade da Amazônia. Nós estamos tendo pirateada os nossos produtos ativos farmacêuticos e sendo patenteados lá fora para serem exportados pelas indústrias internacionais para o Brasil. Então, ministro, pense num programa diferenciado para essas regiões, em especial para a Amazônia, para que a gente possa ter condições de fazer o desenvolvimento da região com inovação de forma ambientalmente sustentável. E aí nós só vamos fazer com tecnologia, com ciência e com inovação. Parabéns pela sua gestão à frente do Ministério.
Com pernil ou sem pernil, eu queria fazer um apelo aos senadores. Nós temos tido bastante tolerância, mas vamos tentar estabelecer um prazo de 5 minutos para darmos oportunidade ao debate. Eu passo a palavra ao nosso senador Rodrigo Hollenberg.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Eduardo Braga, cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, registrar que considero uma feliz escolha da presidente Dilma, o ministro Aloysio Mercadante é um dos quadros políticos mais preparados do nosso país. O Brasil avançou nos anos do governo do presidente Lula na área de ciência e tecnologia e precisa avançar muito mais, e Vossa Excelência demonstra claramente que é uma pessoa preparada para continuar liderando esse processo. Quero cumprimentar também pela equipe que formou, de pessoas muito qualificadas. Vou procurar ser breve, embora os temas são bastante interessantes e desafiadores, senhor presidente. Mas o primeiro em relação à política industrial. O Brasil montou, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, IMDIC, em 2004, uma política industrial tecnológica de comércio exterior que tinha como setores prioritários ao setor de fármacos, software, bens de capital e microeletrônica. E como áreas consideradas portadoras de futuro, as áreas de nanotecnologia, biotecnologia e biomassa. Eu pergunto como hoje, passado alguns anos, como o Ministério avalia a formação de recursos humanos nessa área? Se efetivamente houve uma evolução na formação de recursos humanos dessa área e se Vossa Excelência dispõe de dados para apresentar a essa comissão da evolução dos investimentos, né, tanto do CNPq, da FINEP, dos fundos setoriais, nessas áreas definidas como prioritárias pela política industrial. E se há algum estudo no sentido de rever, esses temas definidos como prioritários naquela ocasião. A outra questão que eu formulo é a seguinte: em alguns debates realizados na Câmara e no Senado nos anos passados, na legislatura passada, nós tivemos a oportunidade de ouvir várias vezes o Dr. Carlos Nobre, um dos grandes especialistas, pesquisadores brasileiro na área de mudanças climáticas, e ele dizia numa ocasião que nós tínhamos duas grandes vertentes nessa questão das mudanças climáticas. O Brasil precisava se preparar em forma de redes para buscar reduzir as emissões, mitigar as emissões de gases de efeito estufa. E a outra linha, uma outra grande linha de pesquisa, no sentido do país se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, porque alguns eventos climáticos extremos seriam inevitáveis e o Brasil não estava preparado para essa realidade, precisávamos avançar num conhecimento em relação a isso. Eu pergunto como está isso no âmbito do Ministério, tanto os investimentos em pesquisa na área de redução das emissões, como de adaptação às questões das mudanças climáticas. A terceira questão é referente ao programa espacial brasileiro. Eu, como brasileiro, eu não me conformo com o atraso brasileiro na área espacial. Um Brasil que está se tornando uma das economias mais importantes do mundo, com as características que nós temos, um grande país continental, um país com a grande fronteira seca na Amazônia, um país agora com o pré-sal, que vai ampliar as suas fronteiras marítimas através do levantamento da plataforma continental, que vai incorporar ao território brasileiro 960 mil quilômetros quadrados de mar, e o Brasil que tem o melhor sítio de lançamento do mundo, porque lançamos para o mar e lançamos, estamos abaixo da linha do Equador, o que permite lançar cargas úteis muito maiores, utilizando muito menos combustível. Lançamos de acordo com o movimento de rotação da Terra, enfim, e podemos ter um programa espacial completo. Temos o melhor local, temos o INPE, que já desenvolve algumas tecnologias de produção de satélites, e temos os programas, tanto o Ciclone em parceria com a Ucrânia, como o VLS desenvolvido pelo CTA, para veículos lançadores de satélite. No entanto, eu tive a oportunidade de relatar um estudo do Conselho de Altos Estudos da Câmara no ano passado, que a gente percebe no programa espacial brasileiro uma dispersão de órgãos. Nós temos uma parte que está no MCT, está no INPE, está na Agência Espacial Brasileira, está no CTA. Agência Espacial Brasileira sem quadros estatutários, enfim, sem quadros próprios, grande parte da sua estrutura funcional atuando de forma precária, e não há uma transmissão desse conhecimento. Por outro lado, uma carência enorme de recursos humanos. Vossa Excelência citou o ITA, eu tive oportunidade de conhecer o ITA, uma instituição das mais importantes deste país, e, no entanto, naquela ocasião, o reitor do ITA já nos revelava a carência de recursos humanos, a necessidade de autorização pelo Ministério do Planejamento de contratação de novos professores, além de não termos orçamentos regulares e significativos para o programa espacial. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, com mais detalhes, o que o Ministério da Ciência e Tecnologia está pensando especificamente em relação ao programa espacial. Presidente Eduardo Braga, como foi dito aqui pelo ministro, as aplicações são inúmeras para um país como o Brasil, na telemedicina, nas comunicações, nas tecnologias de comunicação e informação, no controle das fronteiras, no controle do pré-sal, na previsão de safras agrícolas, na previsão climática. Ou seja, as aplicações são tantas e tão importantes que eu não me conformo com a pouca importância que o Estado brasileiro vem dando ao programa espacial há anos. Gostaria de fazer uma pergunta em relação também à lei de inovação. Vossa Excelência mostrou com muita clareza que o Brasil vem avançando muito na produção científica, na produção de artigos científicos. Nós somos já o 13º lugar no mundo, mas na produção de novas tecnologias, no patenteamento de produtos, nós estamos numa posição muito aquém, muito atrasada. Nós aprovamos a lei de inovação, havia uma expectativa muito grande que com a lei de inovação houvesse uma interação maior entre as universidades, as empresas, mas o que se percebe é que ainda não existe uma cultura de inovação no Brasil, a burocracia é enorme, os órgãos de controle são muito refratários a essa nova cultura de inovação. Eu pergunto se o Ministério estuda alguma proposta de modificação na lei de inovação que permitisse mais agilidade à lei de inovação. Eu queria pedir autorização ao presidente apenas para dar um dado que me chamou muita atenção nesse debate sobre o Código Florestal, que foi o dado trazido pelo presidente da Embrapa, Dr. Pedro Arraes, que mostra que nos últimos 30 anos o Brasil avançou em 46% no território, ampliou o seu território agrícola e pecuário em 46%, e, no entanto, aumentamos a nossa produção em 265%. Mostrando que, com mais investimentos em ciência, tecnologia e inovação, esse debate que nós estamos tendo, se a área de reserva legal deve diminuir, deve aumentar, de preservação permanente deve diminuir e aumentar, deveria ser inócuo.